Alvo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte. São exatamente 10 horas e 12 minutos e estamos ao vivo para o nosso primeiro giro de notícias.
Previsão do tempo.
Estamos falando de clima hoje com Natália Cavallini.
Bom dia, ouvinte. O Rio hoje teve a madrugada mais fria do ano. O frio já era esperado desde a madrugada dessa quarta-feira, quando foi registrada no Alto da Boa Vista a temperatura de 15,1 graus. Já hoje, às 4h15 da madrugada, o local apresentou temperatura de 14,9, sendo a menor registrada até agora no ano de 2019. No dia 27 de maio, também no mesmo bairro, atingiu-se a mesma temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de céu nublado, com chuva fraca, moderada e isolada no começo da manhã. Os ventos estarão fracos e as temperaturas poderão ser maiores nesta quinta-feira, com mínima de 14 a máxima de 27 graus.
País.
Agora temos informações sobre a greve geral marcada para a semana que vem. É com você, Beatriz.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Prevista para a próxima semana, mais especificamente no dia 14 de junho, sexta-feira que vem, está sendo organizada a greve geral contra a reforma da Previdência. A greve, que está programada para acontecer em todo o Brasil, é um resultado da união das centrais sindicais com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. O objetivo é repetir a greve de 2017, que também foi realizada como uma força contra a tentativa de reforma da Previdência do governo Temer. Apesar da proposta do governo Michel Temer ser diferente da proposta de reforma de governo atual de Jair Bolsonaro, a ideia de reformar a Previdência continua a dividir opiniões. O governo alega que a reforma é fundamental para o equilíbrio de gastos e para a saúde econômica do país. As frentes organizadoras da greve acreditam que os atos dos dias 15 e 30 de maio apresentam apoio à greve do dia 14 e que a adesão dos manifestantes será significativa. Fico por aqui.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora é Gabriel Tucini que nos fala um pouco sobre um projeto do governo federal. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Gustavo. Exatamente. O Congresso Nacional realizou ontem, no dia 5, uma sessão conjunta com deputados e senadores com o objetivo de votar um pedido para autorização de créditos suplementares ao governo, no valor de 248 bilhões de reais. Tal valor serve para pagar despesas como salários e programas sociais e precisa de autorização do Legislativo, pois, segundo a regra de ouro do orçamento, prevista na Constituição, o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes. Descumprir a regra caracteriza crime de responsabilidade e que poderia levar a um processo de impeachment do presidente da República e dos gestores da área financeira. A sessão, porém, não conseguiu sequer limpar a pauta de votação dos vetos presidenciais, tanto do ex-presidente Michel Temer quanto do atual presidente Jair Bolsonaro, que obrigatoriamente precisam ser votados primeiro. Cinco deles ainda estão pendentes de análise, que ocorrerá numa sessão posterior na semana que vem. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, encerrou a sessão após uma áspera discussão entre a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, e o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, também do PSL paulista. Olímpio se revoltou após a não derrubada de um veto que impede que a atividade de agentes penitenciários seja considerada de natureza policial. Segundo ele, havia um acordo para a derrubada do veto, o que o fez proferir críticas tanto a Joyce quanto ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e a Davi Alcolumbre. Joyce rebateu afirmando não poder controlar a votação dos demais, dando início ao bate-boca. Nesse cenário, Alcolumbre decretou o fim da sessão. Segundo estimativas do Ministério da Economia, caso o projeto não seja aprovado, o governo não terá dinheiro para arcar com vários programas sociais já a partir do dia 15 deste mês. Benefícios previdenciários têm fonte de recursos até o mês de agosto e o Bolsa Família até setembro. Nesse cenário, um novo contingenciamento do orçamento seria realizado para cobrir o rombo. Os créditos suplementares requeridos pelo governo ao Congresso são emissões de títulos da dívida pública no mercado, que geram uma receita imediata, mas que também endividam mais o país. Há 5 anos seguidos com déficit orçamentário, o Brasil viu a dívida pública crescer de 64% do PIB em 2014 para quase 80% em 2019. Devolvo para você, Gustavo.
Muito obrigado, Gabriel. Agora é a vez de Pedro Dobal entrar com notícias diretamente sobre a Alerj. Pedro?
Pois é, ontem o plenário da Alerj rejeitou o projeto que criava uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, sobre as universidades estaduais. O placar foi de 31 votos contra e 16 votos a favor da instalação da CPI. O projeto, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, do PSL, pretendia apurar supostas irregularidades nas finanças da UERJ, da UESO e da UENF. Segundo o deputado, o dinheiro público estaria sendo mal administrado. Outros deputados criticaram o projeto. Um deles foi o deputado Flávio Serafini, do PSOL, que é presidente da Comissão de Educação da Casa. Ele considera a votação de ontem uma vitória contra o que chamou de lógica de perseguição contra as universidades estaduais do Rio. Durante a sessão de ontem, grupos com cartazes ocuparam as galerias da Alerj para protestar contra e a favor da instalação da CPI.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Temos agora notícias bem legais sobre uma nova opção para as pessoas que dependem da insulina. É com você, Carol.
Isso mesmo, Gustavo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, acaba de aprovar o uso da primeira insulina inalável no Brasil, a Afreza. Trata-se de uma insulina de ação rápida para uso antes das refeições, que vem sendo comercializada nos Estados Unidos desde 2015 e deve chegar ao nosso país até o quarto trimestre desse ano. Uma das vantagens desse tipo de insulina é a sua rápida absorção após a inalação para o pulmão, atingindo entre 12 e 15 minutos a corrente sanguínea. Além disso, a nova medicação pode ser uma inovação diferencial no tratamento de diabéticos tipo 1 e 2 ao dispensar as picadas necessárias ao controle eficaz da doença. A principal desvantagem são as limitações das dosagens. Os eventos adversos mais comuns incluem hipoglicemia e tosse. O seu uso não é recomendado para crianças, pacientes com cetoacidose diabética e fumantes. A diabetes mellitus, caracterizada pela incapacidade do organismo de controlar adequadamente os níveis de glicose no sangue, atinge 425 milhões de pessoas no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes em 2018, sendo o Brasil a quarta maior população afetada.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Luísa Ferreiro vem agora com uma sugestão bem legal para o fim de semana de vocês. Diz aí, Luísa.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Eu vim passar aqui para te dizer que já está chegando o nosso tão esperado São João nos territórios cariocas. Nesse sábado agora, a Fundição Progresso recebe dois grandes nomes da nossa música nacional, Alceu Valença e Elba Ramalho. Conhecidos por esquentar o clima junino, Alceu e Elba já se apresentaram juntos muitas vezes, trazendo suas canções mais queridas com Anunciação e Bate Coração, e cantando também nossas tradicionais músicas de São João. O evento acontece na Fundição Progresso, situada no centro do Rio, e tem seus portões abertos a partir das 10 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local, como também online pelo site do Eventim. Esperamos você lá. É contigo, Gustavo.
Obrigado, Luísa. Por fim, Pedro volta para reforçar o convite para as comemorações do Museu Nacional esse fim de semana. É com você, Pedro.
Pois é, o Museu Nacional completa hoje 201 anos de atividades. Considerado a instituição científica mais antiga do país, ele foi criado em 1818 por Dom João VI, quando o Brasil ainda nem era independente. E para comemorar, o museu preparou rodas de conversa, mostras, oficinas e atividades culturais sobre diversos assuntos nesse final de semana. O evento acontece no sábado e no domingo, a partir das 10 da manhã, lá na Quinta da Boa Vista. Vai ter rodas de conversa sobre a situação do museu, mostras sobre insetos, peixes e aves, curiosidades da Antártica, atividades para crianças e muito mais. A programação é bem extensa e para saber tudo o que você pode encontrar por lá, é só ir no site museunacional.ufrj.br, Gustavo.
Obrigado, Pedro. Ficamos por aqui com essas sugestões. Esse foi nosso primeiro giro de notícias e voltamos agora para a nossa programação normal.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Ouvinte, são 11 horas e 40 minutos. Estamos de volta para o nosso segundo giro de notícias ao vivo.
Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Conversamos agora com Pedro Dobal, trazendo novos dados sobre violência no país. Diz aí, Pedro.
Pois é, o Brasil registrou recorde no número de homicídios em 2017. Foram mais de 65.600 casos, um aumento de 4,9% na comparação com o ano anterior. No Rio de Janeiro, o crescimento foi ainda maior, 6%. Os dados são do Atlas da Violência 2019, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo também mostra que de cada 4 pessoas assassinadas no Brasil, em 2017, 3 eram negras. E a taxa de homicídio da população negra chegou a 43 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa do restante da população ficou em 16 mortes para cada 100 mil. O Atlas da Violência também aponta uma diferença nos locais dos homicídios de homens e de mulheres. Entre 2007 e 2017, 39% das mortes de mulheres aconteceram dentro de casa, mais do que o dobro da porcentagem entre os homens, que foi de apenas 15,9%. O coordenador do estudo, Daniel Cerqueira, aponta possíveis soluções para a problemática.
Segurança pública é algo que depende da união de vários esforços do Estado, dos vários órgãos do Estado, e aí Estado estamos falando não apenas o Executivo, mas o Legislativo, Judiciário, empresários, comunidades envolvidas, academia, então tem que ver uma articulação e mobilização de todos esses atores sociais e políticos.
A versão completa do Atlas da Violência 2019, com todas as informações do estudo, está disponível no site ipea.gov.br/atlasviolência.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver. Rio 40
graus. Ainda nesse cenário de violência e segurança pública, Beatriz tem uma notícia pra gente.
Bom dia, ouvintes. Na tarde de ontem, quarta-feira, 5 de junho, no Engenho Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, o corpo de Francisco Bezerra, de 50 anos, foi encontrado morto a facadas. O corpo de Francisco foi encontrado por bombeiros na praça do Engenho Novo, onde, segundo testemunhas, ele era dono de uma lanchonete e teria discutido com um funcionário. Segundo essas testemunhas, a briga teria ocorrido após o funcionário que trabalhava há 20 dias no local pedir aumento. Contudo, a polícia militar enviou agentes ao local, que isolaram a área para a delegacia de homicídios fazer a perícia. Ainda não foi feito nenhum relatório oficial pela polícia a respeito do acusado e de seu paradeiro.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora, Gabriel Tucini traz informações sobre um problema do ministro Sérgio Moro. Diz aí, Gabriel.
É isso mesmo, Gustavo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou ontem, dia 5, que a linha de celular do ministro Sérgio Moro havia sido clonada. O ministro, ao perceber o ato, prontamente cancelou o número. A Polícia Federal investiga o caso. Por volta das 18 horas da última terça-feira, Moro recebeu uma ligação vinda de seu próprio número, fato que causou estranhamento. No outro lado, não havia resposta. Segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo, o celular do ministro sofreu uma invasão que teria durado 6 horas após esse ato, com o criminoso tendo acessado aplicativos de mensagens do ministro, como WhatsApp e Telegram. Segundo especialistas, a invasão foi automática após a ligação ter sido aceita. Moro, inclusive, foi informado de que o invasor chegou a trocar mensagens no Telegram usando seu número. O ministro, porém, comentou com pessoas próximas que o conteúdo de seu celular não foi acessado a princípio. Após essa situação, Sérgio Moro trocou seu número com o DDD de Curitiba, utilizado por ele desde a época em que estava à frente da primeira instância da Operação Lava Jato, por um outro número, com o DDD de Brasília.
Obrigado, Gabriel. Agora vamos com Natália, falando sobre as propostas para novas regulamentações no trânsito.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gustavo. Um novo projeto de lei do governo, promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê eliminar multa para quem levar crianças no carro sem o equipamento necessário. A chamada cadeirinha pode reduzir em até 60% a chance de morte de crianças em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o número de acidentes fatais com crianças transportadas em veículos caiu 12,5% desde que o uso do item se tornou obrigatório em 2008. O levantamento foi feito também pelo Ministério da Saúde. O descumprimento da lei, que é aplicada para crianças de até 7 anos, é classificado hoje em dia como uma infração gravíssima, com aplicação de 7 pontos na carteira e pagamento de R$ 293,00, além da retenção do veículo até que a situação seja regularizada. Especialistas ainda defendem o uso das cadeirinhas em nome da segurança. Para Alberto Sabag, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, as crianças são indefesas e não sabem discernir os perigos, e é aí que entra a responsabilidade dos adultos. Ainda de acordo com Sabag, a chance de uma criança morrer ou ter ferimentos graves durante um acidente a 50 km por hora é de 70%, sendo só o cinto de segurança insuficiente e ainda podendo ser o causador de um enforcamento sem a presença da cadeirinha. O texto do novo projeto diz que a violação do artigo 64, que dispõe dessas novas regras, será punida apenas com advertência por escrito, mas ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores para entrar em vigor.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Pedro Dobal está de volta com informações atualizadas sobre o caso do jogador Neymar Júnior.
Pois é, o Neymar está fora da Copa América e não é por causa da polêmica em torno da acusação de agressão e estupro que veio a público nessa semana. É porque Neymar se machucou ainda no primeiro tempo do amistoso de ontem entre o Brasil e Catar, lá no estádio de Mané Garrincha, em Brasília. Exames apontaram um rompimento no ligamento do tornozelo direito e o corte de Neymar da seleção foi anunciado pela CBF ainda de madrugada. Agora o técnico Tite vai poder convocar um substituto até o dia 13, a véspera da estreia da seleção na Copa América, num jogo contra a Bolívia.
E o amistoso de ontem, Pedro, como foi?
Então, apesar da saída de Neymar, a seleção venceu o Catar por 2-0. O primeiro gol veio aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Richarlison marcou de cabeça depois do levantamento de Daniel Alves. E aí, com a saída de Neymar, logo depois entrou o Everton. E aos 23 minutos, Gabriel Alves marcou o segundo gol. Já nos acréscimos do segundo tempo, o juiz marcou pênalti para o Catar depois de consultar o árbitro de vídeo, o VAR, né? Mas acabaram acertando o travessão, confirmando então a vitória do Brasil por 2-0. A seleção disputa o seu segundo amistoso contra Honduras no dia 9, no Beira-Rio, lá em Porto Alegre.
Obrigado, Pedro. Carol traz mais sobre esse caso, dessa vez envolvendo um repórter da Globo. É com você, Carol.
Na noite dessa quarta-feira, em rede nacional, Mário Naves foi declarado afastado por tempo indeterminado da cobertura esportiva da Globo por se envolver no caso de acusação de Neymar de estupro. Segundo a emissora, o repórter confessou ter passado o contato do pai e empresário do jogador ao advogado José Edgar Cunha Bueno, que estava defendendo a vítima. Durante o Jornal Nacional, o âncora William Bonner disse que Naves esperava obter a história com exclusividade e acabou afastado por haver evidências de que ele feriu as diretrizes do canal, ao não agir de forma esperada com os princípios de um jornalista da casa. Mauro Naves é um dos repórteres mais antigos da Rede Globo, com uma trajetória de grandes contribuições ao jornalismo esportivo da empresa, e não voltará até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.
Acontece no campus, a Praia Vermelha, perto de você.
Agora, Luísa Ferreiro vem reforçar o convite para um evento amanhã, aqui na Praia Vermelha. É com você, Luísa.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Estou de volta para lembrar que o Observatório do Conhecimento, através da ADUFERJ, com o apoio dos Centros Acadêmicos de Comunicação e de Direção Teatral, realizam amanhã a Maratona Digital em Defesa da Educação. O objetivo da maratona é reunir aqueles que se interessam em produzir conteúdos digitais como preparativo para as mobilizações em defesa da educação que acontecerão novamente no dia 14 de junho. O evento é inspirado na Hackathonas, as Maratonas Hacker, e funcionará como uma forma de desconstruir alguns dos grandes mitos sobre a universidade pública no Brasil. A maratona acontece das 13 às 19 horas, com alimentação e bebidas inclusas para os participantes. Além disso, os organizadores irão sortear pendrives e um HD externo de 1 tera. O evento é muito interessante para conciliar os conhecimentos digitais com uma das maiores e mais importantes pautas a serem pensadas e reivindicadas nesse momento, a defesa da nossa educação pública.
Obrigado, Luísa. Esse giro de notícias fica por aqui. Voltamos agora para a nossa programação normal e até amanhã.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.